Para todos os jovens do Ocidente.
Queridos ouvintes, bem-vindo a outra parte do programa Para Todos os Jovens do Ocidente. Eu, Rosângela Sonoda, junto com minha colega Samonê Catiuí, apresentamos este programa e esperamos que acompanhe-nos até o final. Esperamos que seja do seu agrado. A recente expedição dos países ocidentais contra o mundo do Islã, neste programa, ao referir a uma outra parte da carta do líder da Revolução Islâmica, o Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, abordamos a recente campanha ocidental contra o mundo do Islã. Com todas as cordiais saudações, queridos ouvintes, estamos à vossa disposição com outro programa da série que analisamos a segunda carta do líder da Revolução Islâmica, dirigindo-se aos jovens ocidentais. Nessa carta, a respeito das recentes expedições dos países ocidentais ao mundo do Islã, escreveu: os ataques militares contra o mundo islâmico, que tenham deixado um número de vítimas, é outro da lógica contraditória do Ocidente. Os países alvos de ataque, além de sofrer danos humanos, perderam suas infraestruturas econômicas e industriais. Tem sido acessado ou reduzido em seus processos de desenvolvimento e, em alguns casos, tem retrocedido décadas. Apesar de tudo isso, eles exigem grosseiramente que não se considerem oprimidos. Como é possível arruinar um país, destruir as suas aldeias e, em seguida, dizer ao povo dessas regiões, por favor, não se considerem oprimidos? Em vez de convidar a não ser e nem esquecer essas tragédias, não é melhor honestamente pedir desculpas? O sofrimento que o mundo islâmico tem experimentado ao longo dos anos pelos duplos critérios dos invasores não é menos do que os danos materiais. Uma das principais razões para a intervenção militar dos Estados Unidos e seus aliados do Oriente Médio tem sido a luta contra o terrorismo e a restauração dos direitos humanos, estabelecimento da paz no Oriente Médio. No entanto, sem embargo, a verdade é que a guerra expedições consequentes dos governos ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, no Médio Oriente, incluindo em Afeganistão, Iraque, Paquistão e o Iêmen, tornaram-se mais vulnerável a este território como resultado dos efeitos indiretos das guerras atuais. Além disso, o grande número de doenças pela carência de água potável, desnutrição, redução do acesso aos serviços de saúde e o aumento de mortalidade infantil estão entre as consequências indiretas da guerra e da violência nesses países. Em geral, podemos dizer que quase todos os fatores relacionados à morte prematura, como a pobreza, desnutrição, frágil situação de saúde, destruição do meio ambiente, se tem fortalecido por consequência das guerras atuais e intervenções do Ocidente.
De acordo com o relatório do Instituto Watson, a guerra dos Estados Unidos no Iraque, Afeganistão e Paquistão tem causado enormes perdas humanas. Em março de 2015, cerca de 210 civis morreram como resultado da violência e do conflito. Tem-se que acrescentar a essas estatísticas as vítimas civis de operações militares dos Estados Unidos no Iêmen. As pessoas que vivem nas zonas de guerra estão sujeitos à morte em suas casas, mercados ou nas estradas. São alvos de balas, bombas, pacotes, explosivos, caseiros e drones. Os civis, quando estão em um posto de controle, podem morrer a ser atacado ao local por carros-bomba. Também são alvos de disparos quando estão em grupos coletando a madeira ou trabalhando no campo. Assim mesmo, os cidadãos civis sofrem de sequestro e morrem por motivo de vingança ou para intimidar outros. Eles estão mortos ou por Estados Unidos e seus aliados, ou pelos rebeldes e taoístas. As mortes de civis podem continuar por semanas ou meses após haver ocorrido conflito militar. Muitos iraquianos, afegãos e paquistaneses, como resultado da destruição das condições e infraestruturas de saúde essencial, vivem em condições insalubres que têm causado o belicismo dos Estados Unidos e seus aliados. Por exemplo, os refugiados de guerra muitas vezes não têm acesso a alimentos, tampouco a trabalho, por falta de renda. Estão enfrentando problemas como o aumento da desnutrição. Eles estão muito vulneráveis por condições não saudáveis em que vivem por carência de emprego. A guerra de Afeganistão tem causado que muitos cidadãos se sentem despressionados a viver no seu país. Entre as consequências direitas da guerra no Afeganistão, destacam a deterioração do serviço público de saúde, segurança e outras infraestruturas básicas de vida. Mesmo nos pontos que parecem ter acabado a guerra e a violência, os artefatos não detonados com bombas de fragmentação dos Estados Unidos causam a morte de muitos afegãos. Os hospitais afegãos estão lotados por pacientes feriados e mutilados e com queimadura grave de armas de militares. As guerras no Afeganistão têm deixado os feriados incuráveis. O Ministério da Saúde Pública do Afeganistão, em 2009, relatou que 2/3 dos afegãos sofrerão de problemas psicológicos. De acordo com o relatório Huffington Post, lançado em 17 de outubro de 2015, desde 2001, os ataques americanos têm deixado 26 mil mortes de civis. Além disso, a 15 de outubro de 2015, quase um ano e meio após o anúncio do fim da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aumentou novamente as operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Atualmente, as tropas americanas permanecerão até 2017 no Afeganistão. Portanto, continua a matança de civis neste país da Ásia Central.
O ataque dos Estados Unidos ao Iraque em março de 2003, além de causar um grande número de civis, tem desembocado em uma grande crise humanitária e imigração do povo iraquiano. Com a intensificação do bombardeio das forças de coalizão e ataques terrestres, também tem aumentado a violência sectária no Iraque. Assim, de um grande número de iraquianos foi obrigado a fugir de suas casas, de acordo com o relatório do Alto Comissário das Nações Unidas dos Assuntos dos Refugiados. Ao menos 1,9 milhões de iraquianos estão deslocados internamente e 2 milhões fugiram para os países vizinhos, especialmente para a Síria e Jordânia. A violência e o racismo têm aumentado fortemente a taxa de desemprego e a pobreza no Iraque. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 1/3 da população iraquiana atualmente vive na pobreza. O sistema da educação neste país foi destruído. Por outro lado, tem sido interrompido o acesso dos iraquianos às suas necessidades básicas, como água potável, alimentos, saneamento, eletricidades. Os hospitais e centros de saúde, apesar de estarem lotados de vítimas da guerra, não tem quadro de equipamentos necessários. A administração dos Estados Unidos, desde 2004, contra as forças do Al-Qaeda e do Talibã, estão usando drones que causam a morte de civis no nordeste do Paquistão. Desde o primeiro ataque realizado de forma confidencial, se entrou em sérias discussões sobre tais ataques. São legais. De acordo com as estimativas mais precisas emitidas em janeiro de 2015, foram mortos entre 2.000 a 3.800 pessoas nesses ataques. Em confrontos no Paquistão, desde 2001, foram mortas 57 mil civis e militares.
De acordo com o relatório de 12 de março de 2015 do Daily Mail, citado por opositor Observatório Sírio de Direitos Humanos, quase 210.060 pessoas morreram entre março de 2011 e fevereiro de 2015 na Síria. Essas estatísticas incluem 65.146 civis e 10.664 crianças. A fonte acrescenta que o número de vítimas é provavelmente maior do que a quantidade indicada, pois as informações de contagem em áreas sob controle dos terroristas é impossível. Além disso, outros milhares de pessoas, incluindo soldados e civis, estão mantidas como reféns por grupos terroristas. De acordo com estatísticas da ONU, 11.4 milhões de sírios, durante os quais 5 anos de guerra, têm fugido de suas casas e quase 4 milhões escaparam do país. A maioria desses refúgios vivem em condições de pobreza, com problemas de saúde e crescente tensão em países acolhedores e nos acampamentos temporais, com condições de vida muito difíceis. Se defender os direitos humanos é bom porque não se proporcionado a este contexto. A realização dos diversos tipos de direitos, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, é possível quando o mundo seja livre de violência, tensão, a pobreza, o despotismo, a injustiça e a agressão, e todos eles podem resumir em uma palavra, a paz. Por outro lado, como pode falar sobre a realização da justiça e da paz enquanto os direitos humanos estão violados? Agora temos que contestar esta pergunta. Se o resultado de várias expedições e campanhas dos Estados Unidos e seus aliados contra o mundo do Islã tivesse sido a realização de direitos humanos e a paz, o tema apontado contra os direitos e liberdades principais dos povos é a paz e segurança internacionais. No próximo comentário, desenvolveremos outros fragmentos da Carta do Líder aos Jovens Ocidentais.